para atender a um pedido de informações dos deputados da bancada da oposição da Assembleia Legislativa sobre a operação chamada de Quadro Negro pelo Ministério Público, o líder do governo na casa, deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, apresentou no início da sessão plenária desta quarta-feira documentos que, segundo o parlamentar, fazem parte do processo administrativo movido pelo governo do Estado e pela sindicância interna e que apontam quem são os responsáveis pelo desvio de recursos públicos que deveriam ir para a construção de escolas no Estado, o que não aconteceu. Romanelli disse que se surpreendeu com a documentação que analisou, porque ela demonstra de forma objetiva que houve um conluio entre servidores públicos de carreira e a construtora Valor, responsável por executar as obras.
São justamente os engenheiros que foram responsáveis pela fraude nas medições de obras, diretor e superintendente da SUD que validaram essa fraude, além, é claro, de todos os outros que não tiveram o devido cuidado para poder conceder tanto o pagamento quanto o aditivo. Ou seja, está evidente que houve uma falta de controle pelo responsável da área e o resultado foi o desvio de recurso público.
Romanelli responsabilizou os servidores que, segundo ele, não fiscalizaram de forma efetiva e ainda defenderam, junto ao Conselho Gestor, a necessidade de aditivos aos contratos, o que resultava na liberação de mais recursos para as supostas obras. Isso inclui pelo menos 11 pessoas, segundo ele, entre elas secretários e diretores de órgãos do governo, por quem passavam os processos antes de chegarem às mãos do governador.
Diretor-geral da SED, secretário de Estado da Educação, superintendente da SUD, foram pessoalmente ao Conselho de Gestão do Estado para poder defender os aditivos. Então, assim, eu creio assim, está faltando trazer luz àqueles servidores, diretores e outros, né, que exercem funções de relevância, que foram responsáveis pelo desvio desse dinheiro, ou se não pelo desvio, mas de ter permitido que esse desvio ocorresse.
Romanelli usou o exemplo da escola Ribeirão Grande, em Campina Grande do Sul, região de Curitiba. Disse que 4 meses após a assinatura do contrato, a construtora Valor solicitou um aditivo, alegando problemas no solo. A Superintendência de Desenvolvimento Educacional, a SUD, emitiu parecer favorável, anexando documentos com medições que eram falsas, já que as obras não haviam nem começado. Com base nessas medições, o aditivo era autorizado. Mas Romanelli também demonstrou, por meio de documentos, que assim que suspeitaram da fraude, governo e Secretaria da Educação abriram uma sindicância e depois um processo administrativo para apurar as irregularidades e determinaram afastamento e exoneração de servidores. E agora pleiteiam o ressarcimento de mais de 40 milhões de reais aos cofres públicos. Romanelli classificou como fantasiosa a delação do dono da Valor, que alega que parte do dinheiro desviado da construção de escolas teria ido para um suposto Caixa 2 da campanha de reeleição do governador Beto Richa do PSDB em 2014.
Completamente absurdo, e acho que as investigações vão demonstrar que quem está com esse dinheiro é o próprio delator. É só aprofundar a investigação que certamente nós vamos ver onde é que está o dinheiro. É aquela velha ditada, siga o dinheiro, nós vamos descobrir aonde é. Ver que o banco foi sacado, quando foi, para onde foi. É só investigar que nós vamos descobrir onde é que está esse dinheiro.
E defendeu o governador das acusações do delator.
Eu creio assim, todas as questões que são eventualmente imputadas, né, ao governador Beto Richa, ele tem respondido pontualmente a cada uma delas. E certamente, a conclusão das investigações, será absolvida de todas as investigações onde é acusado, porque crime algum praticou, nem de recebimento de vantagem devida e muito menos de Caixa 2.
O líder da oposição, deputado Tadeu Venere, do PT, diz que ainda há muito a ser explicado pelo governo, já que os valores desviados são muito altos e envolvem pessoas próximas ao governador.
Se fosse uma escola, um caso isolado, uma situação atípica, poderíamos até entender e dar o benefício da dúvida, porque afinal de contas era um caso isolado. Nós estamos falando de uma série de escolas, não só que foram construídas ou que receberam valores, mas que não foram construídas, como, na sequência, nós fomos verificar que a Fundepar foi reativada a partir de 2014, justamente quando começaram as denúncias. Ela foi regulamentada em 13 de julho de 2015, quando já se sabia que havia esse problema. Então não há como se dizer que o governador não sabia.
Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.